Entrevista.
Então, como já anunciamos, está conosco aqui, para nossa grande alegria, o professor Eduardo Mortimer, que recentemente foi agraciado com o Prêmio Magda Soares de Pesquisa em Educação. Você vai conhecer um pouco mais da trajetória do professor Eduardo Fleury Mortimer com Yolanda Assunção.
O professor Eduardo, ele tem graduação em Química pela UFMG e lecionou Química no ensino médio por 5 anos em escolas de Belo Horizonte, antes de voltar para a UFMG como professor. Depois de retornar à UFMG, ele fez mestrado em Educação e doutorado lá na USP. O mestrado foi aqui na UFMG e o doutorado na USP. Realizou o sanduíche na Universidade de Leeds, na Inglaterra, e foi coordenador do programa de pós-graduação em educação da UFMG, além de diretor da divisão de ensino da Sociedade Brasileira de Química, membro do Comitê de Assessoramento do CNPq na área de educação e presidente da Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências. É pesquisador 1A do CNPq e assessor da CAPES e da FAPESP, além de membro do Conselho Técnico Científico Educação Básica da CAPES e conselheiro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência.
Outra vez, boa noite, Eduardo.
Boa noite, Tarcísio. Boa noite, ouvintes.
Uma alegria muito grande te receber aqui. O Eduardo já veio várias vezes, como comentei, tanto como pesquisador, mas como músico, mas faltava essa entrevista com o Eduardo, né, o Duzão, a respeito de toda a sua trajetória. E o fato de ele ter recebido o prêmio Magda Soares de Pesquisa em Educação deixou, assim, o terreno apropriado para fazermos esta entrevista com o Eduardo hoje. Você pode participar ligando. O Eduardo já ofereceu para você que nos ouve um CD, o último CD que ele lançou, porque ele também é músico, como já falamos, não é? Todas as músicas que vamos ouvir ao longo da entrevista são do Eduardo, gravadas por ele e por sua banda. Mas hoje o nosso assunto, durante a conversa, é o Eduardo pesquisador. A gente ouve o músico nos intervalos dos blocos aqui, não é? E está conosco para fazer essa entrevista o Marcelo Gomes.
Gomes, exatamente, isso, professor.
Estreando comigo aqui, não é?
Uhum.
Eduardo, vai ser difícil para mim chamar o Eduardo de Eduardo, claro, né? Toda hora vai sair um duzão aqui, vocês não vão reparar, porque também 40 anos juntos, né? Bem, Eduardo, você recebeu o prêmio Magda Soares de Pesquisa em Educação. E vamos falar desse prêmio já já, e a partir dele de todo o seu percurso como pesquisador, sua atuação no ensino médio, sua atuação aqui na universidade na formação de professores e de pesquisadores, seus trabalhos de pesquisa. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, pela coincidência de ontem, dia 12 de novembro, nós temos no mundo todo, aqui no Brasil, em quase todas as capitais, mais uma marcha pela ciência brasileira, que está sendo sempre organizada e proposta pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da qual você é conselheiro. Nós estamos, Eduardo, ainda precisando fazer marchas em defesa da ciência em nosso país?
Com a máxima urgência, né? Porque eu acho que o governo ilegítimo que está aí, né? O governo do Temer, ele, de certa forma, ele está acabando com o orçamento de ciência e tecnologia. O Brasil passou nos últimos anos, né? Passou para a 13ª posição em termos de produção de artigos em periódicos especializados, em periódicos indexados, né? E isso aí o Brasil hoje, ele tem um papel na ciência mundial.
Sim.
Quer dizer, em vários setores você tem brasileiros que são referências. Então, isso é muito importante. Agora, nós vimos com o orçamento crescente até o final do governo Lula. No governo Dilma já houve um certo abaixamento, né, do orçamento. E o Temer fez um corte incisivo, muito grande. E eu acho que esse corte afeta a ciência e tecnologia, que é o Ministério da Ciência e Tecnologia, e afeta, sim, as universidades. porque no Ministério da Educação também houve um corte. E no Brasil você tem essa questão, a maioria da ciência ainda é feita na universidade. Você tem alguns institutos que são importantes, mas a grande maioria está na universidade.
Parece que 90% do conhecimento científico brasileiro são produzidos em universidades.
Isso. E de certa forma, as universidades já estão penando, né? Na verdade, a palavra é essa mesmo.
É isso.
E os pesquisadores ainda não estão penando, porque eles estão com restos, né, dos orçamentos antigos, mas para o ano que vai haver mais um corte, quer dizer, houve um corte, esse ano já foi, o orçamento foi reduzido, então a 30% que era, o ano que vem reduz mais 25%, e você vai ter então uma situação em que vai começar a faltar. O CNPq está numa situação que todo fim de mês ele se aperta para fechar as bolsas que ele tem.
De estudo,
então,
de pesquisa.
A CAPES ainda não está nessa condição, mas também é um órgão que vai penar. Então, de certa forma, eu acho que existe, em consequência do governo, e também recentemente o Legislativo, o Congresso, votou uma PEC, né, que é a PEC 95, né?
Exatamente, que estabelece um teto, né?
Isso, que estabelece um teto para os gastos em saúde e educação.
Durante 20 anos.
Durante 20 anos, quer dizer, eu nunca vi um governo legislar para os que vão vir à frente, né? Então, eu acho que você tem um clima que é muito ruim no país, que todos esses setores estão sendo, de alguma forma, eles são, eu diria, quase que perseguidos nesses setores, porque o governo, ele sistematicamente, ele vai cortando gastos só nesse setor e na grande maioria das coisas. Eu acho que o grande problema do Brasil é que 50% da nosso orçamento vai para a dívida, né?
Para
os juros da dívida. E o restante, 50%, você tem um e alguma coisa por cento para ser tecnologia que não tem sido cumprido, né?
Não tem sido
porque
cumprido.
Porque esse ano mesmo teve uma dificuldade muito grande, você está tendo uma dificuldade grande de você chegar ao final do ano, porque o orçamento é contingenciado. Então, o governo não libera o orçamento que está previsto.
Sim. E nessa direção que você faz a sua reflexão, Eduardo, veja, é uma escolha deliberada do governo.
Isso.
Cortar os recursos da ciência, porque ao mesmo tempo ele está estabelecendo políticas de redução de dívidas para o agronegócio.
Isso.
Ele está perdoando dívidas de outros setores e penalizando, por exemplo, o orçamento das universidades, o orçamento de toda a ciência brasileira.
E acho que tem uma burrice muito grande nisso aí, porque, na verdade, em vários países do mundo, quando você tinha situações de crise, o governo, em vez de cortar, ele incentivava mais, ele dava mais dinheiro para a ciência, porque nas situações de crise a ciência, ela sempre, quer dizer, ela arruma um jeito novo de tratar as coisas e, com isso, o país consegue sair da crise. Mas no Brasil você tem um problema sério, porque o nosso empresário não está muito interessado em produzir
nada
coisas.
Nada interessado.
Porque ele ganha muito dinheiro investindo no mercado.
Na ciranda financeira.
Exatamente. Então, na ciranda financeira, ele está ganhando rios de dinheiro e isso aí não se traduz, então, por exemplo, no investimento em ciência e tecnologia, que o Brasil deveria investir decididamente em educação e em ciência e tecnologia para sair dessa condição que nós temos. É só com investimentos sérios em educação, em ciência e tecnologia, que nós vamos realmente nos tornar uma nação soberana. Né?
Isso. E foi exatamente por isso que ontem eu participei da Marcha pela Ciência na Praça da Liberdade, e a Rádio FMG, essa nossa rádio, acabou me entrevistando lá, e eu fui, então, na mesma direção que você está dizendo. Eu disse, olha, trata-se de um crime de lesa pátria que o governo federal está fazendo. Porque sem ciência o Brasil não tem passado, sem ciência o Brasil não tem presente e sem ciência o Brasil não tem futuro. Nas três grandes áreas, nas biológicas, nas exatas e nas humanas. A ciência é um direito da sociedade brasileira e é um dever do governo que está lá. Né?
Isso. Eu acho que essa situação ela é muito periclitante mesmo. Eu acho que a gente vai ter que fazer um esforço muito grande e vai ter que fazer outras marchas para que, de certa forma, os orçamentos voltem às condições que tinham.
E hoje, o jornal Valor publicou um artigo dizendo exatamente isso. O governo federal quer reduzir o orçamento das universidades. Hoje, 13 de novembro de 2017. É realmente uma escolha do governo, não é? Reduzir os orçamentos das universidades da ciência brasileira. Não é porque não tem recurso. É porque quer justamente tirar recursos desse setor, que é um setor, como você disse, que acaba incomodando. Né? Porque cobra, porque as universidades públicas são sempre críticas aos governos, sejam governos de direita, sejam governos de esquerda. As universidades têm a obrigação, inclusive, de serem críticas, né? Fazer a crítica, pensar o Brasil, aliás, como diz o nosso programa aqui. Não é?
Eu acho que isso é fundamental. A universidade ela tem uma postura crítica em qualquer governo.
Claro, claro.
A gente tem que dizer bem.
Claro.
Se você olha o que foi a postura da universidade nos últimos governos, ele também era uma postura crítica. Então, de certa forma, agora, essa questão do estrangulamento orçamentário da universidade é muito grave, porque você pode destruir todo anos e anos de história que foi como que a universidade se construiu nesse tempo todo. Então, hoje você vê que a universidade ela tem muito mais alunos, muito mais gente circulando. Isso aí é uma história que foi paulatinamente acontecendo e crescendo o orçamento da universidade. Agora tudo
cai. É um patrimônio, a ciência é um patrimônio, né? Veja você mesmo como exemplo. Né? A Yolanda leu a sua biografia acadêmica aqui, né? Mestrado aqui na UFMG, doutorado na USP, um pós-doutorado na Inglaterra e depois, como professor aqui, apresentando projetos de pesquisa ao CNPq, à FAPEMIG. Tudo isso é dinheiro público, é essa fonte que está sendo afetada com esses cortes absurdos na ciência brasileira. Bem, então, agora, após essa reflexão aqui sobre as circunstâncias que envolvem a ciência no nosso país, o governo Temer já, nos seus primeiros dias, fez uma mudança radical no próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, mudou toda a estrutura.
Acabou
com o Ministério, né, Duzão? Olha eu falando Duzão, tá vendo? Falei? E isso agora tem outras repercussões, como esses cortes no orçamento da ciência brasileira. Mas, então, feita essa reflexão, nós vamos, no segundo bloco, falar sobre a história do pesquisador Eduardo Fleury Mortimer, que recebeu recentemente o prêmio Magda Soares de Pesquisa em Educação. Vamos conhecer a sua trajetória desde o momento em que ele fez química aqui na UFMG, depois tornou-se professor de química no ensino médio e daí nascia um grande pesquisador que vamos conhecer na sequência. Esse grande pesquisador é também músico e vai indicar a nossa próxima música do seu CD para a gente ouvir.
Pode ser o homem de laboratório.
Pronto.
Eu sempre demoro um pouquinho, porque eu tenho que achar a música aqui.
É a primeira, né? Primeira do CD.
Não, homem de laboratório. Não, desculpa.
Ah.
É buraco de ozônio.
Buraco de ozônio.
Gente, mas aqui no CD é outro nome.
Olha, gente, se o Duzão tá confundindo a sequência, a gente também pode, viu? Vejam aí no Facebook a capa. E as plataformas, é só digitar lá Duzão Mortimer e você terá acesso a toda a produção musical que este é o segundo CD, não é, Duzão?
É o segundo CD na condição solo,
solo,
né? Porque eu tenho no SoundCloud, que é uma das plataformas, tem também o vinil do Grande A, que foi remixado, né?
Sim.
E o CD do Mariante Vel, que também estão lá. Então, no SoundCloud, você pode encontrar toda a obra.
A obra. Pesquise a obra musical do pesquisador Eduardo Fleury Mortimer. Vamos ouvir agora.
Buraco de Ozônio.
Buraco haverá um dia em que a terra cansada de tanta combustão, de tanto desperdício, se cansará também.
Se cansará também dessa espécie de
verdade que eu amo. Neste dia a vida estará por um
A atmosfera poderá nos escapar
lentamente. Você aí, ouvinte amiga, finalmente haverá descoberto tudo.
Mas será tarde demais!
De ozônio sobre sua cabeça, este ninguém pode tapar. Ele pode impedir que as crianças cresçam. Ele pode te matar. Há um buraco de ozônio sobre sua cabeça, este ninguém pode tapar. Ele pode impedir que as crianças cresçam. Ele pode te matar. Nas águas da calota polar, o efeito estufa vai fazer você boiar. Nas águas da calota polar, queimando a floresta tropical, ou o petróleo na capital. A gente produz um certo gás, aparentemente normal, mas quando se acumula em excesso, ele pode ser fatal.
Isocianato de metil, Césio-137, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, mercúrio, arsênico.
Isocianato
carbono, destruindo a camada de ozônio. Clorofluor carbono, destruindo a camada de ozônio. Efeito estufa vai fazer você boiar nas águas da calota polar. O efeito estufa vai fazer você boiar nas águas da calota polar. Pois a terra não aguenta mais tanto lixo, combustão e desperdício. Pois a terra não aguenta mais tanto lixo, combustão e desperdício. Buraco de ozônio sobre sua cabeça. Buraco de ozônio sobre sua cabeça.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
À direita, a Praça do Queijo. À esquerda, a Grande Lagoa do Queijo. Ao fundo, a Serra do Queijo.
Belo Horizonte é muito mais que isso. Salas de teatro e cinema, eventos culturais em praças e parques e mais de 12 mil botecos. Shows para todos os gostos e bolsos. O mundo inteiro quer descobrir a sua cidade. E você?
BH é mais. Uma campanha UFMG Educativa.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 33 minutos e nós continuamos Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Hoje, entrevista com o pesquisador Eduardo Mortimer, enquanto a programação musical é de Duzão Mortimer, né, não, Tarcísio?
Pois é. que é o mesmo e único cara, está aqui conosco. Bem, vamos agora então iniciar a nossa conversa aqui com o Eduardo sobre a experiência dele como pesquisador, experiência que foi reconhecida quando a Faculdade de Educação outorgou a ele o prêmio Magda Soares de Pesquisa em Educação. Só para você saber, a Faculdade de Educação aqui da UFMG instituiu esse prêmio Magda Soares em 2016. E ele é justamente destinado a professores aposentados da faculdade que desenvolveram ações acadêmicas de destaque na área educacional. E este é o caso, então, do professor Eduardo Fleury Mortimer. Eduardo, como foi para você receber este prêmio, que tem o nome de uma das maiores pesquisadoras em educação da UFMG e do Brasil, queridíssima professora Magda Becker Soares?
Isto. Foi uma grande honra, né? Porque, de certa forma, eu acho que na educação você tem a questão do ensino, né? Nunca é muito valorizado.
Sim.
Né? O ensino é sempre meio deixado de lado e tal. O que é importante na educação é a filosofia, a política, a economia, a sociologia, sim, isso. Mas você vê que isso não foi muito o que
orientou,
configurou
a escolha. Né? Ao contrário, foi sobre alguém que tem no ensino isso, o seu centro de interesse.
Isso. Aí eu fiquei até meio surpreendido, mesmo com o prêmio. E muito honrado de receber um prêmio desse, ainda mais que é um prêmio que tem o nome da Magda Soares, que é uma pessoa muito especial e uma queridíssima, né? E é uma pesquisadora de muito renome, inclusive ganhou o prêmio Jabuti, né?
Exatamente, exatamente. Isso mesmo. Para nós, para a UFMG inteira, né? É um orgulho saber que Magda Soares é professora da UFMG. Bem, o Marcelo tem uma pergunta a fazer para o pesquisador Eduardo Fleury Mortimer.
Professor Eduardo, eu gostaria que o senhor contasse aqui um pouco para a gente como é que foi a sua experiência na educação básica, né? Foi onde tudo começou, né? Conta um pouco aqui para a gente como é que o senhor deu os primeiros passos na vida educacional, enfim.
Então, eu comecei a lecionar ainda como estudante de química. Eu trabalhei, eu sou técnico em química pelo Colégio Técnico também, né?
Contecando! Olha aí, Eduzão!
Eu trabalhei como técnico em química, trabalhei numa fábrica de tecidos, na Companhia Industrial Belo Horizonte, que é aqui na Cachoeirinha, né? E na Magnesita.
Quem trabalhou na Cachoeirinha também? Veja você, você sabe quem foi que trabalhou lá,
não,
nessa fábrica de tecidos?
Ah.
Uma colega sua de música. Sabe quem?
Não.
Clara Nunes.
Oh.
Meu querido, Clara Nunes.
Ah, beleza. Então, mas aí, depois disso, quando eu entrei para o curso superior, esses empregos, eles se tornaram cada vez mais inviáveis, porque eu ficava 8 horas no serviço, e aí eu mudei meu esquema na Magnesita para de 3 da tarde às 11 da noite. Né? Aí, enquanto isso, eu podia levar meu curso de química, mas aí começaram a aparecer um tanto de disciplinas à tarde, eu não tinha condições.
Não deu mais jeito.
Aí não deu, eu tive que me demitir. Aí logo depois eu arrumei um emprego, ainda estava fazendo curso, arrumei um emprego para lecionar. Primeiro eu lecionei lecionei numa escola de Belo Horizonte, chamava Prisma, e lecionei também no Colégio Estadual Governador, Ordem e Progresso.
Uhum. Ordem e Progresso?
Ordem e Progresso
perto da Amazonas.
Não, é um colégio que fica ali na... Ele ficava, deve estar perto da Amazônia agora. Ele ficava antes ali, perto da João Pinheiro, entre a João Pinheiro e Bahia, daquelas ruas. E era um colégio do Estado, né? Eu fui designado, né?
Aquela claro, o CAD.
Aí designado para lá. E lá eu tive uma primeira experiência, depois eu fui para o estadual Milton Campos, o
Nossa,
central.
Nossa, aí já é o estadual central.
Estadual central. E eu tive uma experiência muito interessante, porque eu tinha uma coisa que eu acho que desde essa época que eu tive essa coisa, eu sempre me interessei muito pelos alunos que eu tinha. Então, assim,
que bom.
A aprendizagem dos alunos e o bem-estar deles valiam mais do que qualquer coisa. Né?
Coisa então, boa!
E nesse sentido, eu sabia como fazer a turma funcionar. Então, por exemplo, eu tinha algumas coisas que... às vezes eu precisava de algum reagente químico e não tinha na escola. Aí eu pedia um daqueles... Aqueles caras que estão sempre bagunçando a aula. Tava, vai lá atrás do reagente químico para mim. Aí ele gostava
Dava
disso.
Dava uma responsabilidade para ele. Né?
Isso.
Poxa, o professor me pediu isso.
Isso. Aí ele... É interessante essa questão, que eu sempre fazia esse tipo de jogo. E eu sempre gostei muito. E na época eu já era músico também. Sim. Então, assim... Eu, às vezes, tocava meus alunos.
Ah, né? Mano, é o que eu ia te perguntar. Você usou a música com eles?
Usei. Várias vezes eu toquei para eles, né? Aí, assim, quando a gente estava meio estressado e tal, tava todo mundo... Vamos parar e vamos ouvir um piano. Aí.
Olha que bacana, Luizão.
Então, assim, minha experiência começou lá, né? E com isso é uma coisa importante, porque eu me identifiquei muito com a educação básica brasileira. Na época, o Estadual Central já não era um colégio...
Um modelo,
como foi, né, na Sim. história. Na história, o Estadual Central foi um dos principais colégios. Quando eu fiz meu exame de admissão, né, eu fiz no colégio de aplicação, que eu passei e estudei lá, Sim. e fiz também no Estadual e no Santo Antônio. Mas aí eu escolhi a aplicação.
A aplicação, que ficava lá onde era a antiga Fafiche.
Isso.
Na Carangola, ali, lá em cima.
É, era um coleginho, né? Onde eles chamam de coleginho é
que
justamente
deu origem
prédio.
Ao Centro Pedagógico da UFMG.
Exatamente. A aplicação atualmente é o Centro Pedagógico.
Isso.
Então, de certa forma, eu acho que eu valorizava muito essa questão, tanto da aprendizagem dos alunos, eu preocupava muito com isso, e o Estadual Central permitia, porque você tinha turmas menores, né? Você tinha turmas de 30 alunos por sala. Isso aí dava para a gente fazer um trabalho muito mais efetivo do que uma turma de 40, de 50 alunos.
Certamente,
né? Isso aí é uma das coisas que eu tirei para minha carreira na universidade, né? Quer dizer, você tem que... Você tem algumas coisas mínimas que você tem que garantir para você garantir uma educação de qualidade. Uma delas é esse número de alunos por sala. Você não pode pôr salas muito grandes porque você tem que interagir com as suas turmas. E como é que você interage com 50 alunos? É muito mais difícil. Dá para interagir, mas é muito mais difícil de interagir com 50 alunos do que interagir com 30. E obter deles uma resposta. Quer dizer, você tem que entrar no modo de pensar deles. Para poder aí construir o modo de pensar que você quer construir.
Mas é o professor colocando-se no lugar do outro, né? Tentando
exatamente.
Compreender o outro como uma pessoa que está ali em aprendizagem, né?
Em aprendizagem.
Isso eu acho que é uma coisa básica que eu aprendi na minha experiência de professor do ensino médio, que na época era segundo grau, né?
Isso.
E que eu trouxe para a universidade de alguma forma, porque depois uma das teorias que eu desenvolvi tem a ver com essa questão de como que você pode dialogar com os alunos. Ora, você tenta entender o que ele está pensando do ponto de vista dele, e horas você tem que, de certa forma, tentar fazer com que ele entenda o seu ponto de vista.
Isso. Esse é um diálogo entre professores e estudantes ali, não é?
Isso.
Também a coisa de tentar compreender, mas compreender para desafiá-lo academicamente,
isso.
né? Vamos tentar construir aqui algo que você ainda não tem, mas pode vir a ter, não é?
Uhum.
Bem, então, Duzão, Eduardo Fleury Mortimer, pesquisador, não é? Você disse uma coisa que eu gostaria de explorar mais no próximo bloco, que é... A sua experiência, respondendo ao Marcelo, né, a sua experiência como professor do ensino médio que você trouxe para a sua experiência como professor universitário. No próximo bloco você vai explorar isso junto com a gente, tá bom? E agora vai indicar mais uma música para a gente ouvir do seu CD.
Então vamos lá, pode ser Síndrome da China.
Síndrome da China. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais da entrevista.
Ok.
Música.
Adeus, América, as ilusões. Um filme, um fênix sem reprises. Adeus as armas, seremos felizes apenas nos deslizes das paixões. No inverno bom, soldados fazem um Buda de neve. Cada dia, todo dia, sinto a síndrome da China. Sob os pés, sem alegria. Síndrome da China em Sapporo. No inverno bom, soldados fazem um Buda de neve. Em Sapporo. No inverno bom, soldados fazem um Buda de neve.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
A adolescência é uma fase de transição. É um momento em que nosso corpo passa por mudanças. Ficamos desajeitados. Somos críticos, independentes e sociáveis. E agora, aos 12 anos de idade, a UFMG Educativa
também. São novos colaboradores e programas mudando o seu corpo, mas sempre com seu jeito experimental e inovador. A rádio é criteriosa com seu conteúdo jornalístico, informativo e musical, e está sempre pronta para interação com seus ouvintes. Setembro de 2017, 12 anos de UFMG Educativa, uma tradição que ainda está na puberdade.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 46 minutos. De volta à entrevista com o professor Eduardo Mortimer.
Isso mesmo. Bem, nós já conhecemos um pouco a experiência do Eduardo na educação, no ensino médio, não é? Como professor de química. E eu provoquei o Eduardo a explorar a sua experiência como professor na vinda para a universidade, tornando-se então professor universitário. Como foi essa transição, Eduardo?
Eu acho que é quase que natural que a gente queira trabalhar na universidade, né, como professor. Então, surgiu a chance e eu fiz o concurso e entrei, né? Eu entrei como auxiliar de ensino, isso é importante dizer, porque, ou seja, era o mais baixo cargo.
A base de tudo.
É, que não,
estamos em que ano aí, Eduardo?
1983. É isso. Então, em 1983 eu entro para a universidade, aí que eu realmente faço um movimento para completar meu mestrado e completo, né? O mestrado, que é interessante, que ele foi feito em cima da história do livro didático de química no Brasil. Eu pesquisei os livros didáticos desde o primeiro que eu encontrei, de 1806, se não me engano, e fui pesquisando esses livros. E aí, com isso, ao mesmo tempo, eu fazia uma divisão no tempo em função das reformas do ensino, né, que foram acontecendo. E eu chego numa conclusão interessante que hoje é aplicável.
Vai.
Que você tem uma sazonalidade na produção do livro didático de química. Tem momentos em que os livros são todos muito parecidos, muito iguais, e normalmente com metodologias que não são muito não são o melhor das metodologias. Depois, você tem períodos em que os livros se diversificam. E aí surgem vários livros diferentes e tal. E aí, nesses períodos, surgem muitas metodologias interessantes. E aí você tem a sazonalidade. E agora, o último período que a gente viveu, eu acho que tem essa questão dos livros terem vários tipos de livro de química, porque tem o meu livro, né, que está no mercado.
Eu ia perguntar sobre ele. Você estudou a história dos livros didáticos em química e também escreveu um livro didático em química.
Não, isso foi depois.
Eu sei, mas...
De qualquer jeito, a gente... Isso é um outro assunto que é importante, porque esse meu livro foi escrito depois de 13 anos de pesquisas com professores, com alunos, e vai e volta. Então, é um livro que tem uma certa solidez, vamos dizer assim.
Diga o nome dele e nós estamos tentando colocar a capa dele. Já está a capa? Já está a capa dele no nosso Facebook. Diga o nome.
Então, chama Química, né? Meu e da Andréia Horta Machado, que é professora do Colégio Técnico. Então, é interessante porque essa sazonalidade, agora, não sei se você está sabendo, mas o Temer mudou a lei do PNLD. Parece que vão escrever muitos avaliadores.
Tirando das universidades, inclusive, a sua condição de avaliadoras desses livros.
A universidade não era diretamente avaliadora, mas todo o pessoal que avaliava os livros era um pessoal da universidade e muito profissional, quer dizer, um pessoal altamente capacitado para fazer isso. Hoje vai ficar uma coisa meio informe e eu acho que a gente não tem muita certeza ainda, mas de qualquer modo, acho que a avaliação vai levar os livros outra vez para uma homogeneidade e para uma... Então, quer dizer, essa é o ciclo que eu te falei, né? Uhum. Eu acho que com essa nova avaliação, nosso livro dificilmente vai ser escolhido. Porque é um livro que ele se pauta muito pela questão... Da experimentação, né? Então, ele sempre apresenta um experimento para o aluno e discute esse experimento, vê o que o aluno pensa desse experimento, e aí, a partir daí, você introduz as suas...
São desafios acadêmicos ao estudante, né? Vem cá, você também vai participar da construção deste conhecimento.
E o professor Eduardo, eu gostaria de entender só um pouco, a homogeneização dos livros didáticos, elas é prejudicial?
Você tem... Vamos pegar um exemplo concreto. Na década de 70, que foi uma época em que estava em vigor muita coisa do tecnicismo e tal, os livros se tornaram, de certa forma, todos os livros eram muito iguais entre si, todos os livros de química, né? Eu estou falando do livro de química, eram muito iguais entre si e abordavam essas questões mais técnicas. Então, por exemplo, não tinha muita importância saber o que é o modelo do átomo, o que é esse modelo nos diz, o que ele prevê com o modelo de ligação química, que você prevê das propriedades materiais. Isso aí que é importante, essa ligação entre o modelo e as propriedades. Uhum. Mas aí o estudo ficava muito em termos de um modelo meio abstrato, que o aluno não entendia bem o que era, e ficava, então, distribuindo setinhas em caixinhas, que eram os elétrons, né? Então, e aquilo ali era, de certa forma, todos os livros tinham a mesma política. Antes, na década de 60, você teve uma abertura muito grande que tinha livro com experimento, tinha livro com metodologia baseada em texto. Então, tinha mais variedade de livros que essa variedade é sempre positiva, porque é na variedade que surgem os métodos mais interessantes, né, para o estudante. E aí, o que que acontece? Então, eu acho que a história do livro didático de química, pelo menos, é sempre essa oscilação entre um modelo muito homogêneo. E que, na verdade, não é bom, né? E eu acho que ele padece de algumas... eu diria que ele enfatiza muito o ritual no lugar dos princípios. A ciência tem uma série de princípios. Ele vai enfatizando rituais, como distribuir os elétrons pelos níveis e subníveis. Isso aí é uma coisa que é mecânica, que o aluno aprende, faz, mas e daí? O que ele consegue com isso aí? Uhum. Quer dizer, então, é essa questão que eu acho que é vital, né? Quer dizer, você tem que conseguir fazer um método mais aberto e mais que dialogue com o estudante.
Que era a proposta do seu livro de química. Que era, não. Que é a proposta do seu livro de química.
Não, meu livro
está circulando, tá aí, né? Isso. Ótimo. Ele é pela editora...
Scipione.
Tá aí no nosso Facebook, gente. Eduardo, vamos pular agora para o seu doutorado. Tá. Qual foi o objeto que te interessou pesquisar na sua tese de doutorado?
No doutorado, eu tive uma coisa interessante, que na época tinha uma coisa que estava em moda, que era a teoria da mudança conceitual.
Em que ano, mais ou menos, professor?
Isso foi em 1990 que eu comecei o doutorado. Aí tinha essa teoria da mudança conceitual que dizia que o estudante tinha que abandonar aquilo que ele sabia para poder ascender aos conceitos científicos. Então, essa teoria, de certa forma, tinha um certo cientificismo, né, embutido. Aí eu comecei a pesquisar coisas com os alunos do centro pedagógico, né?
Sim.
Aí eu lembro
de você lá.
Eu logo percebi que os alunos não abandonavam nada do que eles acreditavam. Eles simplesmente colocavam aquilo e falavam, não, tudo bem, eu acredito que calor é quente, né? Não, e calor não é proporcional à diferença de temperatura, que é o calor da física. Uhum. Mas aí eu consigo, eu tenho duas visões de calor aí. Né? Se tem duas visões de calor, eu posso continuar tendo a minha visão de calor do cotidiano, usar isso de maneira variada, mas eu começar a perceber que o calor da física é diferente. Uhum. O calor da física é uma relação. Né? Uhum. Eu tenho um processo entre dois corpos, por exemplo, que trocam calor. Então, é sempre do mais quente para o mais frio e assim por diante. Então, com isso, eu fui meio influenciado pelo Bachelard, que tinha uma teoria de...
Gaston Bachelard.
De perfil epistemológico. A partir dela, eu lancei uma teoria que é minha, que está aí até hoje, né? E que tem uma repercussão boa. O último evento dessa teoria foi um livro que nós publicamos na Springer, que é um livro que saiu em inglês, né? Então, é Conceptual Profile, The Theory of Teaching and Learning Scientific Concepts. Então, o perfil conceitual. Essa teoria é dos perfis conceituais. Então, na verdade, o quê? O estudante, ele não abandona suas concepções, mas ele forma um perfil de concepções à medida que ele aprende essas coisas novas. E esse perfil de concepções, você tem duas coisas básicas que você tem que fazer. Quer dizer, uma coisa é você aprender o novo, né? Que você vai aprender só na escola.
Claro.
Né? E a outra coisa é você tomar consciência dessa relação entre o que é novo e que dá um sentido e entre o que você já sabia, que muitas vezes você não sabia que sabia, porque você tem um conhecimento cotidiano. Sim. Então, você usa aquilo, mas você não sabe que você conhece aquilo. Aí você tem que tomar consciência desses dois saberes e aí procurar os contextos em que um e outro são aplicados.
Eduardo, encaminhando para o nosso final aqui, assim, você hoje, 2017, o que você está pesquisando?
Então, tem uns 5 anos, mais ou menos, que eu comecei a pesquisar um ensino superior. Por quê? Porque você tem...
Eu lembro que você e Luciano queriam pesquisar a aula.
Isso. Não, a aula eu sempre pesquisei. Sim. Eu sempre pesquisei a aula. Então, o meu foco é a aula. Então, eu desenvolvi todas essas questões para a aula. A aula de ciências, a aula de química em particular, né? Então, nesse sentido, eu... Por que eu fui para o ensino superior? Porque, primeiro, porque eu vi a questão de um ciclo. E a única maneira de você romper esse ciclo é você investir no ensino superior. Porque é no ensino superior que você forma o professor. E muitas vezes você não forma ele por, lecionar essas matérias que a gente leciona, mas você forma ele pela sua presença. É uma formação ambiental. Né? Então, o aluno, a maior parte das vezes, ele é formado por uma formação ambiental. Então, ele quando vai ser professor, ele se mira no exemplo de um bom professor que ele tinha no curso superior e vai ser professor de acordo. Isso aí é uma das coisas que pesa, porque isso evita que você reflita, né, sobre a sua formação. E aí, pensando nessas questões, eu comecei a investigar o ensino superior. E para investigar o ensino superior, eu fui pesquisar os gestos e esses outros modos. Por quê? Porque eu comecei a pesquisar na sala de aula muita linguagem verbal. Mas logo depois eu percebi que a linguagem verbal só não dava conta. A linguagem é multimodal. Então, ela tem gestos, tem entonação, tem fala. Então, esse conjunto aí que eu pesquisei. E atualmente eu estou tentando pesquisar dimensões epistêmicas do discurso do professor, para ver como que esse discurso do professor, então, aí tanto a nível superior como em nível de ensino médio.
Haverá uma outra entrevista para você contar os resultados dessa pesquisa maravilhosa. Uma palavra de um pesquisador experiente, Eduardo Fleury Mortimer, para um pesquisador iniciante.
Ok, eu já formei muitos pesquisadores, né? Tem vários doutores e mestres
e doutores formados.
E eu diria que a coisa mais preciosa na pesquisa é você procurar, de certa forma, captar aquilo que a maioria das pessoas não está olhando, entendeu? Então, você olhar para o seu objeto e procurar no seu objeto algo que ninguém viu ainda. É isso aqui.
Ótima dica. Conversamos com o pesquisador Eduardo Fleury Mortimer. Enfim, conseguimos entrevistar o Eduardo, pesquisador, também músico. Eduardo, muito obrigado. E vocês curtam o músico no CD que está na nossa página para vocês aí curtirem sempre. Yolanda!
Isso aí, pequena pausa no Pensar Educação, Pensar o Brasil. Vem aí Nacional Informe, daqui a pouco a gente está de volta.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.